pessoal, tá começando mais uma edição do podcast do blog Combo Nerd, edição de número 5. E sou eu novamente aqui, Rafa Oliveira, com essa minha voz de adolescente em fase de crescimento, para fazer mais um podcast para vocês. Hoje estamos aqui com uma participação especial. Estamos aqui com o Magaren, do blog Climax, podcast Climax Cast, e do blog Clarim Diário. Tudo bom, Mac?
Magaren será o meu herdeiro.
Aí, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Rafael? Tudo bem, pessoal? Agradeço o convite e só quero deixar claro que, pra mim, seu Madruga só tem um.
É isso aí, Mac. Nesse podcast vamos comentar sobre o remake de Chaves, como o próprio Mac aqui já citou.
Isso.
É feito pelo SBT para comemorar seus 30 anos. Como a gente aqui já tem um certo conhecimento de Chaves, a gente vai comentar o remake e os seus pontos bons, e o resto você já deve imaginar o que aconteceu, né? Mas tudo isso depois das leituras de e-mails, comentários e recados. Então é isso, vamos agora para a nossa parte de e-mails e recados do blog. É aquela parte que você escuta aqui o seu e-mail que você mandou, escuta as minhas mensagens e escuta tudo aquilo que as baboseiras que eu falo para vocês. Estamos agora, esse podcast, uma forma melhor. Eu espero que vocês realmente estejam me ouvindo muito bem. E espero que vocês estejam gostando da edição, porque essa edição deste podcast está sendo feita com um novo programa, que é um programa conhecido por todos que editam podcasts e não usam programas pagos, que é o Audacity. O Audacity, ele é um programa que ele é bem conhecido por ser um programa grátis, mas que tem um desempenho maravilhoso. Eu, antes de utilizar o Audacity, utilizava o programa MP3 For Free Editor. Esse era, para mim, o melhor que eu tinha conhecido até agora e mais moderno. Só que o Audacity, por mais que o visual dele não seja um dos visuais mais modernos que você possa ter, ele é um editor que tem muito conteúdo, e para quem gosta de editar o seu podcast certinho, adora ele. Então você pode perceber que eu posso, de repente, eu estou com a minha voz normal, e de repente eu posso engrossá-la
dessa forma, e tudo que eu falar agora vai ser de uma forma totalmente grossa, a minha voz vai ficando grossa, e eu vou falando dessa forma.
Ou também eu posso chegar e deixar a minha voz fina.
Com esse efeito que você pode utilizar no próprio programa
Audacity. Essa e vários outros efeitos e várias outras coisas que é para um podcaster maravilhosamente bem feitos. Para um podcaster isso é muito legal, uma forma bem legal de se editar e com muita boa qualidade. Eu espero que vocês estejam gostando dessa edição, que é nova. Então, se vocês por acaso gostaram tudo, mandem e-mails e comentem. É mais fácil até comentar no próprio post do podcast. Comentem aí o que você está achando do podcast, da nossa edição, que melhorou. Afinal, a gente teve algumas pessoas dizendo que a edição estava com alguns problemas e tinha pequenos cortes e coisas que não estavam assim, em algumas falas, em algumas frases, perdia o ritmo e perdia o sentido da palavra. Então esse novo editor é uma coisa para vocês verem que a gente está tentando melhorar cada vez mais. Esse podcast é uma mistureba, tem gravações aí, várias outras coisas, e eu espero que vocês gostem aí do podcast, que é quinzenal. Então de 15 em 15 dias pode ter certeza que você vai ouvir a gente. De 15 em 15 dias, por quê? Porque eu tenho mais tempo para editar e eu preciso cuidar do blog também. Tem outros blogs também que eu cuido, que eu edito. Então fica meio puxado ser semanal, então vai quinzenal também. E também tem uma infinidade de podcasts aí que você pode escutar. E de tantos podcasts assim fica até mais fácil. Dá tempo de você ouvir os seus podcasts preferidos e ouvir a gente também, que vai estar no meio. Eu vou ler pra vocês aqui, como combinado, a gente sempre está lendo. Eu vou começar aqui com a parte de e-mails. Eu vou começar com o e-mail de Welton Gonçalves. Olá, parabéns pelo podcast. A nostalgia pura para quem viveu a geração manchete. Sério mesmo que você tem 14 anos, Rafa? Sim, eu tenho 14 anos. Por mais que eu tenha 14 anos, eu sou um nerd que gosta muito de nostalgia, sendo de séries antigas e muito sobre músicas e filmes dos anos 80. Tanto que a minha série preferida atual é MacGyver, que é uma série dos anos 80, que se não me engano teve 7 temporadas e que atualmente eu acompanho pelo canal TCM. Quem sabe no futuro mais longe a gente vai ter um podcast de nostalgia para todos que assistiam a série MacGyver, que é uma das séries mais lembradas dos anos 80. Cybercops era mesmo bizarro, e mesmo que outros tinham efeitos bizarros por serem antigos, Cybercops era gritante. Fazer o que, né? Como Flashman e Wind Inspector, mas pelo que você disse, vou conferir e assistir séries japonesas de qualidade, o que é difícil hoje em dia. Pois é, as séries hoje em dia, por mais que não sejam assim tão memoráveis que nem antes, e séries assim bem famosas, até porque elas não têm mais tanto devido valor aqui no Brasil, são poucas as séries que temos aí com bastante qualidade. Mas eu acho que é também por causa do próprio valor que o Tokusatsu tá precisando. O valor que o Brasil tem que dar ao Tokusatsu. Eu acho que hoje em dia precisa mesmo ser mais exibido e ser trazido mais Tokusatsu aqui pro Brasil. Tanto que tem séries atuais que eu acompanho a série Gokaiger, que é uma série que você pode acompanhar aos posts aqui no blog, que é uma série que é uma comemoração dos Super Sentais, e é uma série muito legal porque ela traz essa sensação de nostalgia dos Super Sentais antigos, e eu realmente esperar, eu gostaria que essa série tivesse o devido valor aqui no Brasil, mas só tem valor pelas pessoas mesmo que conhecem Super Sentais na internet e tal. Mas eu acho que pela uma emissora de TV, eu acho muito difícil disso acontecer. Tanto que a própria série Power Rangers, que é toda americanizada, e não que eu não goste disso, eu adoro Power Rangers. Aliás, conheço Super Sentais por causa de Power Rangers. Mas até Power Rangers hoje em dia eu acho que já não tá tão sendo valorizado como é. A não ser essa última série aí, Power Rangers Samurai, que está sendo muito valorizada lá nos Estados Unidos. Tem muita mais coisa envolvida nelas, tem muita mais divulgação. É até semelhante ao que era Power Rangers lá no começo, quando foi criado em 93. Mas aqui acho que no Brasil continua, sei lá, meio perdido. Até porque Power Rangers não é tão assim legal quanto Super Sentais, e até gera uma briga entre os fãs de Super Sentais e de Power Rangers. Brigas que, infelizmente, eu espero que não aconteçam mais e que as pessoas relaxem, porque cada um tem seu jeito. Power Rangers, sim, originou de Super Sentai, originou, não é tão original assim. Eu vou admitir, não é uma série que é tão original assim, porque ela se inspira em Super Sentai. E ela é americanizada, ela é meio infantilizada, ela é assim, mas é que a cultura lá do Japão e a cultura aqui dos Estados Unidos, aqui do Brasil, essas coisas, é bem diferente. Então é mais uma adaptação aqui pro Brasil. E uma adaptação, quer dizer, pros Estados Unidos. Então Power Rangers ser desse jeito que é porque é uma espécie de adaptação. E Power Rangers também até ajuda em certo ponto Super Sentais. As pessoas falam que Power Rangers fez com que Super Sentais e Tokusatsu fossem prejudicados e deixassem de ser exibidos aqui no Brasil, em emissoras de televisão. Eu acho que não é esse caso. Eu acho que Power Rangers até contribui um pouco para as pessoas descobrirem um pouco mais sobre Super Sentais e outros tokusatsu que tem aí. Mais uma vez, parabéns pelo podcast, abraço e força aí, Rafa, nas próximas edições dos podcasts. Muito obrigado, Elton. A gente agradece em nome de todo o Combo Nerd, que seja eu e o Ângelo, que é um pouco mais fixo, e vários outros moderadores e autores, quer dizer. E eu falo em nome de todo o Combo Nerd, que são um pequeno. São pequenas pessoas aqui que colaboram com o blog. E eu gostaria de mandar um abraço pra você e muito obrigado por estar mandando um e-mail pra gente, que é muito legal. Vamos. Israel da Costa. Estava procurando pela internet sobre informações de tradução de aberturas de animes e acabei me deparando com seu podcast. Por mais que não fosse de animes, tinha que ouvir e me deparei com grandes músicas de Tokusatsu. Parabéns pelo podcast, aguardo a segunda parte. E o nosso podcast, o último e-mail, que na verdade é um comentário do próprio post do podcast, é o comentário de Lucas Marinho. Bem nostalgia esse podcast. Gostei. A música do Changeman é lembrada por todos e achei muito legal o fato de colocarem ela no final como uma última música. Vou dar uma dica. Melhor em pouca edição, pois está com alguns erros. Tchau. Ele colocou um emoticonzinho aqui e um ponto de exclamação. Pois é, Lucas, aconteceu isso daí mesmo. Na edição teve alguns problemas, mas como eu já próprio aqui disse, a gente está utilizando um novo editor, o que melhora um pouco mais a qualidade do podcast, que é uma coisa que a gente quer realmente que aconteça. Melhore cada vez mais e mais e mais a qualidade do nosso podcast para poder ficar bem legal para vocês aí escutarem. E perdoe-me também essas travas na língua, porque pelo amor de Deus. Pois é, a gente chegou na parte, no final da parte de e-mails e recados. Lembrando que vocês podem mandar para combonerd@gmail.com. Não somos patrocinados pelo Google, mas é só um e-mail simples do Gmail mesmo. Mas quem sabe no futuro próximo, que pode demorar algum tempo, mas quem sabe no futuro a gente possa ter um e-mail hospedado no nosso próprio hospedador, ou seja, quem sabe no futuro a gente possa ter um combonerd@combonerd.com, né? É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa parte de e-mails e recados, e eu realmente espero que na próxima edição seja bem melhor que essa daqui, e que as próximas edições fiquem melhor, e que continue melhor a cada edição que a gente possa ter. E espero que realmente vocês gostem desse podcast, que foi feito com carinho e completamente feito diretamente para você. É isso aí, eu fico aqui no meu abraço e fiquem com o podcast. Como todos vocês sabem, Chaves é criado por Roberto Gomes Bolanhos, conhecido como X-Pirito. Chaves era uma esquete do programa do X-Pirito, assim como outros personagens que vocês devem conhecer, o Chapolin e o Professor Chapatin, além de vários outros personagens. Chaves ganhou um grande sucesso e cresceu seu público, e assim como o Chapolin, ganhou um horário próprio no canal Televisa. Com o tempo, Chaves, ganhando bastante sucesso, chegou ao Brasil através de uma espécie de brinde, vamos dizer assim, com poucos episódios juntos com novelas mexicanas que foram compradas pelo SBT lá no seu comecinho. Foi decidido pelo senhor Cenoura Bravanel, ou seja, o senhor Silvio Santos, que Chaves seria exibido, e logo depois de ser exibido, se eu não me engano, no programa do Bozo, ganhou grande sucesso e hoje é o que é, que todos conhecem, já está há 30 anos aí no ar. Recentemente o SBT deu a notícia de que faria um remake do episódio Bilhetes Trocados para comemorar seus 30 anos. E a gente vai comentar aqui, como eu já disse, o remake e o próprio episódio original. A gente vai começar comentando aqui o episódio original, e eu gostaria de perguntar pro Magaren o que ele acha do episódio original. Você gosta, Mac? Você gosta do episódio original? É um dos seus preferidos? O que você acha dele?
Olha, eu gosto de quase todos os episódios de Chaves. São poucos aqueles que eu falo, esse é chato. Então esse Bilhete Trocado é um dos clássicos. Acho que foi um dos que eu mais assisti. Eu acho que o SBT escolheu ele pra passar porque é um dos episódios que aparece todo o elenco, né?
É um dos mais exibidos, né?
É.
Inclusive nesse remake teve até participação do Sr. Barriga, que foi interpretado pelo Ratinho. Eu não me lembro muito bem, o Sr. Barriga tava nesse episódio?
Não, nem ele, nem a bruxa.
Nem a Dona Clotilde, né?
É.
Então, foi mais como colocar mais os dois personagens pra poder ter todos ali, né?
É.
O episódio, pra quem não lembra, era o, se eu não me engano, do senhor professor Girafales escreveu um bilhete para a dona Florinda. Só que esse bilhete era trocado com um bilhete da Chiquinha e acaba fazendo uma grande confusão. Que esse episódio vocês devem já lembrar, porque ele foi tanto exibido no SBT que difícil não esquecer, difícil você esquecer esse episódio. Inclusive eu vou até deixar aí um link no post para que vocês possam ver o episódio. O Max, você lembra aonde você viu a notícia do remake que ia ser feito?
Eu vi no site. A primeira vez que eu vi, alguém retweetou no Twitter que ia se fazer um remake do Chaves. Eu fui procurar informações, achei no. Começou. Antes estava. Quando começou, estava cotada para fazer a bruxa, estava a Marília Gabriela. Só que aí ela não aceitou e chamaram a Cristina Rocha.
É, apresentadora do Caso de Família, né?
Isso.
E eu também, se não me engano, eu vi no podcast que foi o Dimensão Nerd. E lá já tinha até se dado a notícia de que o SBT ia fazer um remake de Carrossel. Não sei se essa ideia tá até agora.
Isso. Iam fazer com a Maísa, né?
É, a Maísa protagonista. Eu já achei
Meu Deus.
Aí eles deram a notícia de que ia ser feito o remake de Chaves. No princípio eu achava que ia ser vários episódios. Só que graças a Deus foi apenas um. Não diminuiu a dor, mas pelo menos era apenas um. Não era uma série completa, né? Eu dei uma olhada na notícia e a primeira vez que eu cheguei a ver imagens do remake foi pelo Twitter da com a mesma Lívia Andrade, que interpretou a Dona Florinda. Eu vi apenas algumas imagens dela, aí depois eu cheguei a ver lá no Clímax as imagens do remake. O que de começo assim não. Pra mim eu pensei, podia ser pior, porque eu. O cenário foi todo muito bem refeito. Foi, assim, uma réplica perfeita do original. E eu acho que os fãs até gostavam do cenário, né?
Isso, o cenário ficou realmente muito bom. Pena que eles não tiveram o mesmo cuidado com a roupa dos personagens, né?
É, o figurino tava realmente. Eu achei estranho porque. Não havia necessidade deles mudarem o figurino.
Eles pois
podia muito bem ter pegado as roupas originais, assim, tem, até hoje você pode encontrar em vários lugares aí as roupas, chapéuzinho do Chaves, tudo. Qualquer pessoa aí que faz cosplay, essas coisas, consegue isso daí, né?
Isso, eu já vi muito cosplay melhor que esse Chaves desse remake aí. E o chapéu do Seu Madruga, você acha qualquer barraquinha por aí. Não precisava mudar.
O chapéu do Seu Madruga, na minha opinião, ficou nem tão. Gostei mesmo foi o chapéu do Chaves.
Ah, toda a roupa do Chaves.
É, toda a roupa. Tinha calça com suspensão, olha assim, laranja. Eles mudaram algumas coisas, nem gostei. Os outros personagens até que estavam até legais. Assim,
atirando a ridícula. Coisa ridícula do Carlos Alberto ter que subir num banquinho pra ficar mais alto.
Nossa, isso foi gritante. Você percebia no episódio que ele não se mexia, ele ficava no mesmo lugar. Você percebia que ele estava em cima de alguma coisa, né?
E às vezes ele era maior que a Dona Florinda, às vezes ele era do mesmo menor.
É, mas mesmo ele era do mesmo tamanho que o Kiko.
Isso.
O Zé Américo.
Aliás, Zé Américo. Tudo bem que esse episódio de Chaves não foi lá muito digno de nota, mas o Zé Américo estava muito abaixo.
Nossa, o Zé Américo foi o pior. Assim, da Praça é Nossa, o comediante mais legal lá, se é que eu posso chamar o pessoal lá de comediante, é o. De todos que tem lá, o que eu mais gosto é o Zé Américo e eu achei que ele ficou horrível, como que. O pior que tava ali era ele, eu acho.
Nossa, parece que ele tava, sei lá, forçando alguma coisa e mesmo assim não conseguindo ser engraçado em nada.
É, ele tava forçando eu ficar toda hora fazendo aquele biquinho, ficar fazendo graça, ele olhar. acho que o mais que olhou pra câmera e fez aquelas piadas estilo pra ser nossa foi ele.
Ele não conseguiu fazer as bochechas do Kiko, né? É. Que o Carlos Villagrán consegue fazer.
É. Aliás, o Carlos Villagrán, ele próprio faz as bochechas ou ele coloca alguma coisa pra pegar?
Não, ele próprio faz.
Ele próprio faz, né? Bem legal. Já tem a prática, já.
Ele nasceu, ele falou numa entrevista que ele nasceu com tipo pele a mais na bochecha aqui. Ele consegue inflar.
Ah, sim, né? Aí fica aquelas bochechinhas de bulldog velho, né? É, a Chiquinha. Eu não sei nem o que falar da Chiquinha, não tem nem o que falar dela. Não conheço a atriz. Mas eu achei até que ficou legal.
Então, quando você não tem. Quando você não tem nada pra falar, nem mal, nem bem, é porque. Ela passou, vamos dizer, incógnita.
É, passou despercebida um pouco, né? Eu tenho a imagem da Chiquinha como uma menina que sempre quer se dar bem, passar por cima dos outros, quer sempre ser espertona. Essa atriz não mostrou muito isso daí, não.
Ah, mas nenhum dos atores, assim, ficou parecido com a personalidade dos personagens originais.
É, até porque não tem como, assim, substituir, né? Ou ser melhor. Ou até ser igual, eu acho que não tem como daí.
Ah, não tem, os atores já estão gravados na memória.
Já.
Basta ver que o desenho não faz tanto sucesso.
É, o desenho passa bem despercebido. Esses dias eu tava. Hoje mesmo, eu passei ali pelo Cartoon Network, dei uma olhada e. Ele. Desenho não me agrada, não agrada muito. Até porque eles tiraram a Chiquinha, perdeu um pouco a graça.
A que eu achei mais. A que saiu melhor lá dos atores, acho que foi a Lívia Andrade mesmo.
Não, é, realmente a Lívia Andrade tava sensacional. Tava um pouco próxima. Era mais próxima ali da Florinda Nessa, né? Que é.
Isso.
Tava mais próxima da Dona Florinda, era ela.
E ela passou pelo mesmo processo que a Florinda Mesa passou, de enfeiamento. E a Florinda mesmo era uma mulher bonita que ele fazia.
E hoje tá conservada ainda.
Ah, tá. Perto do Chaves, é. Que tá um maracujá de gaveta.
Nossa, estragou o cara. Inclusive, no mesmo dia que foi exibido. No dia que foi exibido esse remake, antes, foi no programa do Ratinho, foi exibido a entrevista, né? Que o Ratinho fez com a Florinda Nessa e com o Roberto
Bolognese,
né? É, gostei muito da entrevista, ficou bem legal. Eu não cheguei a assistir pelo SBT, eu assisti depois no YouTube. Mas tá bem legal a entrevista.
Tá.
Até deixa
boa. O SBT faz essas entrevistas, pelo menos ele faz certo.
É.
Desde a época do Gugu, quando ele foi lá no México entrevistar o pessoal.
Sim. Mas naquela época era a época que tinha uma cláusula que obrigava todos os entrevistados a serem dublados pelos dubladores aqui do Brasil.
Isso. O único que quebrou essa cláusula, vamos dizer assim, foi o Jô Soares.
Sim.
Que levou o Carlos Villagrán e não pôs pra dublar. Só depois que ele chamou o dublador do Kiko.
Ele chamou o Nelson Machado, né?
Isso, chamou o Nelson Machado pra se juntar eles no palco lá.
Ao vivo, ele chamou o Nelson Machado e dublou lá, fez mais uma interpretação de lá. Foi bem legal aquela entrevista também. Mas aquela entrevista era do SBT?
Foi, era na época que o Jô Soares era do SBT.
Eu nunca tinha percebido que o Jô Soares foi do SBT uma vez. Sempre achei que ele ia ser da Globo.
Não. Ele começou na Globo com os programas humorísticos dele. Aí o SBT chamou ele pra. Esse programa de entrevista dele, ele começou no SBT. O João 11:30.
Foi? No SBT? É. Achava que sempre foi na Globo ele fazendo os programas de humor dele lá, depois ele foi fazer esse programa estilo aquele David Letterman.
Então, não. Aí já tá com 10 anos que ele voltou pra Globo.
Ih, já faz 10 anos já, caramba. Então, é... dos outros personagens, pior de todos é Américo. Acho que a dona Clotilde não tem o que falar também.
Ela apareceu pouco, né? Pelo pouco que eu vi, assim. Que deixando claro que eu não tive coragem de assistir o episódio completo.
Você não assistiu o episódio completo?
Completo, não. Eu vi uns trechos aqui e outro ali, mas...
Você não teve coragem, né?
Ou não?
Então, o que aconteceu? Eu fui... Eu percebi e tal. Eu vi que tava começando o episódio, desliguei o computador, porque eu não saio da internet. Aí desliguei o computador e fui assistir o episódio, né? Fiquei esperando até a novela acabar. E eu falei assim, se for muito ruim mesmo, se não der pra aguentar, eu desligo nem assisto inteiro. Eu aguentei, não que o episódio seja bom, mas eu aguentei. Depois eu fiquei assistindo Batman também e esqueci um pouco do episódio, mas na hora lá eu consegui assistir inteiro. Aí, antes do podcast, pra poder lembrar um pouco mais do episódio, eu assisti, tentei assistir ele inteiro, eu não consegui não.
Ah, não. Assisti duas vezes. Você é masoquista mesmo.
É pra sofrer mesmo, queria assistir duas vezes, né? Eu fui assistir pela primeira vez inteira e tal. Aí eu fui assistir pelo YouTube, agora eu falei, ah, não dá não. Tô querendo morrer mesmo. Muito ruim. Aí eu até na hora lá, na segunda vez que eu fui assistir, quando eu vi a Lívia Andrade lá, eu percebi que ela, na hora, primeira vez que eu assisti, eu achei ela melhor do que eu, que ela realmente foi. Eu, na segunda vez que eu assisti, eu não achei ela tão legal assim. Era mais próxima, mas eu não achei tão legal assim.
Ah, é que quando todo mundo vai ruim, quem fica menos ruim acaba se destacando.
É. É, no começo do episódio tem até uma piada que não é do episódio em si. Aquela piada do seu barriga chegando, né, na vila.
Isso porque o episódio não tem o seu barriga.
É, não tem o seu barriga, né, do Tilde. Mas eles colocaram os dois lá pra ter todos, né.
Misturaram os roteiros de outros episódios.
Sim, tanto que aquela piada, essa piada que eu tô citando é daquela... Aquele episódio do seu Madruga pintando as cadeiras, né?
É, que o seu barriga acaba pintado.
É, teve essa pequena piadinha lá. E a única piada que eles fizeram, que tentaram atualizar um pouco o episódio, a única piada que eu achei que ficou legal foi essa do estádio do Corinthians.
Não se preocupe, eu vou roubar o dinheiro logo.
Logo, logo? Logo, quando?
Assim que o Corinthians terminar o estádio pra Copa.
Ele nunca vai me pagar.
Foi a única que se salvou. Agora
eles tentaram fazer umas piadas mais pro público daqui, né? Tipo a da mulata que você citou.
É.
Que o Chaves faz.
Tinha que ser o Chaves!
Ah, mas a culpa foi toda sua que passou na frente com a cadeira.
Eu passei na frente com a cadeira? E por acaso a cadeira se mexe?
Claro que sim. O senhor nunca ouviu falar que no carnaval as mulatas mexem as cadeiras?
Chaves faz falando que as mulatas mexem as cadeiras no carnaval. Essa piada, antes de ter assistido o episódio remake, eu assisti o episódio original, essa piada é... O Chaves só... Se apegava na cadeira e começava a mexer a cadeira, né? Falando, ó, mexe sim. Começava a mexer a cadeira. Eu não gostei muito dessa adaptação, não. Achei que até a piada original ficou até mais legal.
Então, como eu falei, talvez esse episódio, esse remake, nem seja tão ruim assim. Mas como é Chaves, é uma coisa icônica, né, bro?
Ele não é tão ruim assim, só que... É Chaves, né? Chaves é como o próprio participante lá do... Aliás, o Clímax, pra quem não ouviu, entre no blog Clímax, vocês vão encontrar um podcast sobre Chaves. Foi feito na época do... que foi anunciado os episódios perdidos. E entra lá, vocês vão escutar um podcast bem legal. E um dos participantes lá, eu não me lembro qual que era o nome dele. Qual que era o nome, o Mac, que participou?
Quem? Do Clímax?
É, no Clímax 08 de Chaves. Tava você, o Curto e mais alguém.
Ah, tal. Foi o Marcos, o gênio do mal lá do Discado Podcast.
Então, ele até falou uma frase que eu até tenho pra mim, essa frase também, que é Chaves é que nem Highlander, é imortal. Então, não tem como você mexer com Chaves e sair uma coisa tão boa assim. O episódio remake não foi até... Eu achava que poderia até ter sido mais ruim. Até que saiu até legalzinho.
Mas sabe o que eu acho? Eu acho que esse episódio remake passou pelo mesmo processo que o filme do Lanterna Verde. O pessoal já tava esperando uma coisa tão ruim, tão ruim. Quando não veio pouco ruim, o pessoal baixou. Ah, não é tão.
O cão arrependido. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas.
Muito bem, Chaves. Muito bem, muito bem.
O verso é repetido 44 vezes. Volta o cão arrependido.
Sai daqui, vai.
Seu Madruga se perturba, pisa em cima do chapéu quando ouve falar em aluguel. Seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha quando o Kiko chama ele de gentalha. Mas seu Madruga é boa gente e assim vive contente sem na vida perder a fé.
Se realmente esse episódio remake serviu mesmo como a homenagem que era o... Pelo menos eu acho que era o que eles estavam tentando fazer, ou se foi só um episódio que você ignorou.
Então, a intenção foi boa, a execução nem tanto. Eu acho que se eles queriam mesmo homenagear a série, que eles trouxessem episódios inéditos mesmo, passassem os episódios dos DVDs. Mesmo que seja contra a dublagem, tem vários episódios inéditos no DVD, como a continuação da Venda da Vila. Dava pra eles pegarem e exibirem.
Esses episódios inéditos aí, até uma coisa interessante, porque eles chegaram a anunciar alguns episódios perdidos que eles tinham, só que não se sabe ao certo do que, qual era realmente o motivo deles não exibirem, mas tinha muitos episódios lá que eles não, assim, exibiram uma vez e esqueceram, não exibiram mais, e voltaram a exibir agora. Tem até os espíritos zombeteiros das panquecas da Dona Florinda. Eu cheguei a assistir apenas dois, mas na época eu gostei da ideia.
Ah, o problema desses episódios perdidos é que eles, quando anunciaram, eles falaram que eles tinham restaurado, eles tinham achado, eles tinham restaurado, tinham ido no México pedindo fitas master nova. Mas no final eles exibiram só os episódios que a Cartoon já exibia.
A Cartoon Network, que mesmo que passa só desenho, tá começando a exibir agora Chaves, tinha esses episódios há muito tempo. Isso que eu decepcionou a todos, né?
Isso. Se fosse, tem vários episódios perdidos com imagem ruim, que eles podiam mesmo dar uma trabalhada. Como o episódio do primo do Seu Madruga. O Seu Madruga. É um remake daquele episódio do que o Kiko fica preso dentro da caixa. Então, mas né, no lugar do Seu Madruga é o Seu Madruga que tá.
Tem vários episódios. Também tem a primeira parte do Um Astro Cai na Vila, que é aquele que o Hector Bonilha, né, participa. Que na verdade que o SBT sempre exibiu foi a segunda parte. Tem bastantes episódios perdidos no DVD que você próprio comentou. Inclusive eu cheguei a assistir alguns bem antigos mesmo, se eu não me engano era na época que eram esquetes do programa do X-Pirito, né?
Isso. Na verdade, esse episódio do Hector Bonilli aí, ele não é perdido porque ele nunca chegou a passar no Brasil. Ele não, é inédito mesmo.
Inédito, né? Se eu não me engano, um fã chegou recentemente a conseguir o episódio, né?
Ah, então. Tá legendado no YouTube por aí. Acho que ele seria uma homenagem. Acho que isso seria uma homenagem melhor pra série do que fazer, apenas regravar um episódio com. Porque acabou sendo mais uma homenagem pro SBT. Sim. O elenco do SBT.
O elenco dá pra ser nosso. Acho que eles vão ter procurado alguns outros atores. Até atores. Eu não sei se isso ficaria legal, mas na minha opinião poderiam até colocar atores desconhecidos até. Que pelo menos são bons atores que conhecem os personagens. O que ficou claro ali foi que o pessoal ali, a Livre Andrade, o pessoal, o Zé Américo, eu não quero nem comentar mais ele, mas o pessoal ali que interpretou os personagens, ficou claro ali que eles conheciam Chaves, mas não conheciam tanto quanto os fãs, e não conheciam tanto bastante para poder interpretar os personagens. Eu achava que ficaria melhor eles ter colocado pessoas que conhecem mesmo. Ou pelo menos ter feito alguma coisa pros próprios atores conhecerem um pouco mais de Chaves para poder interpretar. Porque a maioria ali foi seguir o que estava ali na direção mesmo.
Como eu falei no começo, na cena que o Kiko apanha do Seu Madruga e vai chorar na porta do Seu Madruga. Pô, qualquer um que tenha visto o episódio sabe que o Kiko chora lá na parede dele. Não custava nada o Zé Américo ir até a parede chorar.
Eu pensei isso daí, nunca tava assistindo o episódio. Então, sabe que ele pode estar lá na outra vila. Se ele dar uma pancada, alguma coisa, ele vai sair da outra vila, vai lá naquele cantinho lá chorar. Ele nunca vai em outro lugar.
Isso. A única vez que eu ouvi ele chorando em outro lugar assim foi quando ele tava doente, ele chorando no sofá lá.
Porque ele tinha como sair de lá doente.
Então.
Esses erros aí do figurino, esse erro aí do Kiko, foram erros bobos, assim. Acho que eles poderiam muito bem. Que custava eles fazerem diferente, assim, um pouco mais próximo do original. Eu acho que até a introdução que do episódio no começo, que foi a narração lá falando que eles alteraram as imagens e tal, dizendo e disseram que a intenção não era fazer melhor ou fazer igual, eu acho que pelo menos eles deveriam ter se preocupado um pouco com pequenos detalhes assim, que não ia parecer igual, mas pelo menos ia ser um pouquinho mais fiel.
É respeito, se eles queriam homenagear. Que respeitasse pelo menos.
Respeitar. E o que você achou dessa parte deles que mudaram as imagens?
Nessa parte eu achei legal. Dá o clima das filmagens dos anos 70, 80. Chaves foi filmado.
Foi filmado em HD o episódio, mas eles mudaram a imagem. Quando começou, ao longo do episódio eu não achei isso daí. Eu fui esquecendo disso daí. Mas quando começou o episódio, começou a tocar começou a tocar aquela musiquinha que toca sempre nos episódios, e começou o episódio, eu falei, caramba, tá mesmo bem parecido com Chaves. A forma que tava a imagem e tal. Achei bem legal. Só que aí depois, quando começou a primeira fala, que foi do Seu Madruga, se não me engano, da Chiquinha, eu falei, não é essa coisa.
A Chiquinha chorando lá foi. Pedindo dinheiro pro Seu Madruga lá.
Sim.
Ali você já via que as coisas não iam lá muito bem.
Não ia tão bem. Inclusive, quando começou esse negócio da imagem, o narrador falou assim: as equipes do SBT gravaram o episódio em HD, mas o episódio foi. Teve a imagem alterada para poder respeitar os fãs. No momento que ele falou isso daí, eu pensava que ele ia falar assim: os estúdios filmaram os episódios em HD, mas em respeito aos fãs eles não vão exibir o episódio e você fica agora com o Batman. Eu achava que eles iam esquecer o episódio e pular direto pro filme.
Ou então, em respeito aos fãs, fique agora com o episódio original.
Exibir pelo menos o episódio original do que exibir o remake. Eu tava até mais esperando o Batman do que esperando o episódio mesmo. Assisti porque tinha que assistir mesmo. Porque senão nem tinha assistido. Então é isso, pessoal, esse foi nossos comentários sobre o remake de Chaves. E lembrando que em nenhum momento do podcast a gente citou a piada do Twitter do Chaves, que deve ter mais de 1000 seguidores mesmo, que é até o nome do podcast, mas não é necessidade, acho que a gente até comentou demais sobre esse episódio. Eu gostaria de agradecer ao Magari por ter participado. Muito obrigado, Magari.
Opa, eu que agradeço o convite. Desculpe qualquer coisa e se alguém quiser continuar ouvindo minha voz feia aí, é só ir lá no blog Climax e ouvir o Climax Cast.
Eu recomendo, eu escuto toda semana, sempre quando sai o podcast, né? Que
é todo mês. Aí sai sempre na última sexta-feira do mês.
Sim. Toda vez que sai, na última sexta-feira do mês, sempre quando sai um podcast, eu tô escutando e recomendo. Muito obrigado, Magara, pela sua participação. E eu gostaria de agradecer a todos que nos escutaram. E até o próximo podcast, que eu não sei se vai ter participações, porque tá um pouco difícil achar. Mas escutem a gente, porque eu tô fazendo podcast da melhor forma possível para poder agradar vocês cada vez mais que acompanham o blog Como Nerd. É isso aí, muito obrigado, Magari, e até mais, todo mundo. Até mais.
Até.